Olá pessoal, começamos mais um episódio do Fala Julieta. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Tayane Alves, colaboradora do CISBO UFES.
Se aproxeguem, pessoal, e vamos que vamos, que o assunto de hoje promete, viu? Eu sou Mércia Nascimento e também sou colaboradora do CISBO UFES.
Neste episódio, vamos conversar sobre um tema que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da ciência e na construção do saber acadêmico. Ficaram curiosos, hein?
Com certeza, Thay, que os nossos queridos ouvintes estão bem curiosos para saber qual é o tema desse podcast. Mas calma, gente, eu vou falar agora para vocês. O nosso assunto é periódicos científicos. E para aqueles que estão ouvindo esse tema pela primeira vez, vou explicar o que é. Gente, periódicos científicos são revistas científicas especializadas que têm como objetivo divulgar pesquisas, descobertas e avanços em diversas áreas do conhecimento.
Isso mesmo, Mércia. Eles representam uma das principais formas de comunicação entre pesquisadores, permitindo a validação e disseminação de informações científicas. Aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, nós temos o PPE, é o Portal de Periódicos Eletrônicos, que integra e disponibiliza eletronicamente a produção científica desta instituição.
Então, gente, além do PPE, nós temos também o PAI, que é o Portal de Anais de Eventos da UFES, que é uma plataforma digital que tem como objetivo centralizar, preservar e divulgar os anais dos eventos científicos realizados na UFES. E para trazer maiores informações para a gente, nós convidamos um professor que foi também reitor da universidade no período de 2015 a 2023 e que é editor de um periódico científico. Estamos falando, gente, do professor Evandro do Nascimento Silva.
Seja bem-vindo, professor Evandro. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
Tayane e Mércia, que maravilha estar aqui no podcast Fala Aí, Julieta. Para me apresentar, eu sou Evandro do Nascimento Silva, professor do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana. Tenho formação de bacharel em Biologia e doutorado em Meio Ambiente e Recursos Naturais. Eu sou um homem cis, tenho 1,75 m, tenho a pele parda e eu uso um cabelo cortado bem curtinho, rente ao couro cabeludo. O tema desse podcast é periódicos científicos. E o que é que eu tenho a ver com esse tema? Há 13 anos eu sou editor da revista Sociobiology, que é hospedada no portal de periódicos eletrônicos da UFES. Esta revista é especializada em publicar artigos sobre insetos sociais, que nesse caso são os populares cupins, os marimbondos, as abelhas e as formigas. Ao longo de 13 anos, como editor dessa revista, eu já avaliei mais de 1.600 artigos científicos. E essa experiência me traz um envolvimento grande com o tema dos periódicos científicos, não só na UFES, mas na ciência como um todo. Por isso, aceitei o convite para contribuir com esse episódio do podcast.
Professor, ao começar a fazer trabalhos acadêmicos, é comum nós ouvirmos que é importante usar fontes confiáveis. Então, por que os periódicos científicos são considerados uma das principais formas de compartilhar conhecimento de qualidade entre os pesquisadores?
Mércia, de fato, os periódicos científicos são uma fonte de informação e conhecimento de qualidade, por algumas características próprias dessas revistas. Primeiro, elas têm uma reputação porque, em geral, uma boa revista científica ela existe por um período muito longo. A revista científica mais antiga em circulação atualmente é a Philosophical Transactions of the Royal Society, publicada pela Real Sociedade Britânica. E ela está completando, né, já completou em março de 2025, 360 anos de existência. No Brasil, nós temos algumas revistas também antigas, como os Anais da Academia Brasileira de Ciências, de 1909, e nós temos também, por exemplo, a revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que é dos anos 1800. Então, quanto mais antiga uma revista, isso significa que ela manteve uma reputação, uma qualidade, uma confiabilidade ao longo das décadas e até dos séculos pela comunidade científica. Outra característica que confere o aspecto da qualidade e da reputação da informação publicada em um periódico científico é o processo de revisão por pares. O que é isso? Significa que um artigo, né, na forma de manuscrito, é apresentado a uma revista, os editores fazem uma avaliação preliminar. Se o manuscrito for considerado com qualidade suficiente para ir ao processo de revisão por pares, ele vai para essa próxima etapa. Se não, ele é rejeitado por não atender critérios de rigor científico, por não atender critérios de coerência metodológica, por ter resultados que não são apresentados com confiabilidade ou em conformidade com o conhecimento científico atual. Na revisão por pares, é importante porque sempre dois ou mais especialistas fazem, né, uma avaliação daquele artigo e dizem se ele está apto a ser publicado. Eu tinha falado da Philosophical Transactions of the Royal Society, e, por exemplo, nos anos 1700, alguns artigos chegavam a ser enviados para 21 cientistas para serem avaliados se eles seriam publicados na Philosophical Transactions of the Royal Society. Hoje em dia, a gente não vai a um número tão grande de revisores, de especialistas. Dois ou três já são o suficiente para atribuir a qualidade de um artigo e definir se ele será publicado. Por isso que os periódicos são uma fonte de informação confiável, né? Especialmente se tratando de ciência em tempos de fake news como os que estamos vivendo agora.
Evandro, muitos estudantes têm dificuldade para acessar certos artigos online por serem pagos. O que são os periódicos de acesso abertos e como eles ajudam quem está começando na pesquisa a encontrar materiais de estudo gratuitos e confiáveis?
Tayane, eu não vou conseguir fugir da retrospectiva histórica. Essa sua pergunta é bem interessante porque há 350, 300 anos atrás, 250 anos atrás, quando tinham poucos periódicos científicos e muitos deles eram patrocinados pelas famílias reais, muitos deles eram patrocinados por amantes do conhecimento e eles até circulavam gratuitamente. Por volta dos anos 1700, meados dos 1700, surgiram periódicos que começavam a formar um mercado editorial. Aí surgiu a mercantilização da informação científica. E os artigos, né, passaram a ser pagos e as revistas eram compradas para ser lidas. Isso perdurou, inclusive, até o final do século passado, do século XX. Com o advento da internet e de várias outras tecnologias, o acesso a esse conhecimento ficou mais fácil. Antigamente era necessário você ir à biblioteca ou ter a assinatura de uma revista científica, uma assinatura pessoal particular, para poder ler os artigos. E o advento da internet, junto com pensamentos questionadores dessa mercantilização, uma crítica a mercantilização do conhecimento, surgiu o conceito de acesso aberto. O que é o acesso aberto? Em geral, existem plataformas que publicam revistas e uma das filosofias das revistas que aderem a essas plataformas é o custo gratuito para os autores que não pagam taxas de publicação e os leitores que não pagam assinaturas de revistas nem um valor individual por artigos. Para você ter uma ideia, Hoje tem revistas que cobram 5 mil dólares para o autor publicar um artigo. Isso é impossível, por exemplo, para muitos pesquisadores brasileiros, quanto menos os iniciantes na carreira. E também nós temos um custo alto, às vezes, porque se cobra 19 dólares, 29 dólares para um acesso online a um artigo. Então, as revistas que publicam nessa modalidade de acesso aberto, totalmente aberto, né? Nem o autor paga para publicar, nem o leitor paga para ler. Isso é algo que democratiza a circulação do conhecimento. Hoje também as grandes editoras estão adotando o acesso aberto para os leitores, mas não eliminaram a cobrança de taxas altíssimas, de mais de 2 mil dólares em média, para se publicar um artigo. Então nós precisamos fortalecer a democratização do acesso ao conhecimento científico, fortalecendo e prestigiando publicar nossos artigos nas revistas de acesso aberto.
Há muitas revistas científicas por aí. Considerando que existem diversos critérios para avaliar a relevância de um periódico como fator de impacto, qual a importância dessas métricas e de que forma elas influenciam a publicação e a leitura de artigos científicos?
Mércia, essa pergunta é bem importante e eu não quero ser aqui o dono da verdade ao fazer uma lista de recomendações de critérios. O primeiro deles é que uma revista escolhida para submeter um artigo, ela seja perene, ela exista há muito tempo e tenha possibilidade de existir por mais tempo ainda. A pior coisa que pode existir é um pesquisador submeter um artigo a uma revista e daqui a 5 anos ela parar de circular, porque esse trabalho, esse conhecimento, essa informação vai deixar de estar disponível de forma ampla. Segundo, uma revista que tenha um bom conselho editorial. Isso é sinal de que a revista tem rigor. Ter também revisão por pares, de forma inequívoca e rigorosa. A revista publicar também num prazo razoável. Hoje em dia, 3 meses a 5 meses seria um prazo ideal para a publicação de um artigo. Por quê? Muitas vezes os conhecimentos estão sendo produzidos de uma forma tão rápida que grupos de pesquisa que trabalham na mesma área podem produzir os mesmos resultados de pesquisa. E aí, quem publica numa revista que vai levar um ano e meio para dar um resultado, pode ter sido a pessoa ou o grupo de pesquisa que primeiro fez uma descoberta, mas quem vai levar o crédito é um outro grupo de pesquisa, porque mesmo a descoberta tendo sido alguns meses depois, a revista que o outro grupo de pesquisa submeteu à publicação foi mais rápida, né? Isso é uma coisa que é muito factível em áreas que o conhecimento é produzido de forma muito rápida. E depois, uma revista que tenha um histórico ético de não ter, por exemplo, publicações retratadas, porque isso seria um sinal de que essa revista não é séria e pode ser, inclusive, uma revista predatória.
Professor, sabendo que a revisão por pares é um processo essencial para assegurar a qualidade das publicações, explica primeiro o que é a revisão por pares, de que forma esse mecanismo funciona dentro dos periódicos científicos e quais são os principais desafios.
A revisão por pares é um processo muito detalhista, muito criterioso e muito desafiador. Ele começa com a compreensão pelo editor do escopo do artigo. E muitas vezes, quando um artigo é de uma grande área, nós poderemos falar, por exemplo, na área de humanas, história. Há diferentes campos da história. Então, precisamos localizar os revisores que são afins a esses campos específicos, às vezes até temas muito específicos, como, por exemplo, história da arte. Se é numa área de ciências mais exatas, quando nós olhamos, por exemplo, a física, nós temos a ótica, física dos fluidos, temos a física mecânica, temos a astronomia, né? Temos a física quântica, física de campos. Então veja que uma revista, ela tem que ter um banco de dados na sua área de revisores, de especialistas que consigam abranger todos esses conhecimentos mais específicos dentro de uma grande área. E ter esse banco de dados nem sempre é tão fácil. Mas uma revista, ela deve se esforçar para garantir que todo artigo avaliado seja criteriosamente analisado por especialistas desses diversos campos de conhecimentos, dos mais gerais aos mais específicos. Um outro desafio hoje é justamente encontrar os revisores. Há um desestímulo muito grande das pessoas em atuar como revisores. É uma atividade voluntária, não remunerada, e quando as pessoas veem que as revistas cobram, né, milhares de dólares para publicar um artigo, depois cobram para os leitores terem acesso ao artigo, e os pesquisadores, eles não são remunerados para isso, também tem gerado uma insatisfação de revisores. E no aspecto do rigor, né, eu diria que um dos dilemas é que muitas vezes nós temos revisores, isso é uma experiência que eu tenho, que às vezes não tem coragem de rejeitar artigos de má qualidade. E às vezes esse papel acaba recaindo sobre o editor porque alguns revisores não têm a coragem de ser rígidos o suficiente com alguns artigos.
Que conselho, professor Evandro, você daria para o ouvinte que está nos escutando e que deseja publicar artigo em uma revista científica?
Para um cientista, o maior risco de publicar em um periódico predatório é que já desde o ponto de partida há uma suspeição da qualidade, do rigor do seu artigo pelo fato dele ser publicado numa revista que, perante pessoas críticas e esclarecidas da comunidade científica, é um periódico de péssima qualidade.
No final da última resposta tem um gancho importante. Ao buscar onde publicar um artigo ou encontrar fontes para um trabalho, é possível se deparar com revistas que parecem científicas, mas não seguem critérios de qualidade. O que são os periódicos predatórios? Como eles funcionam? E quais os riscos de usá-los como fonte ou publicar neles?
Na contemporaneidade, com a facilidade de circulação da informação por meios digitais, aumentou muito o número de periódicos científicos que usam exclusivamente a publicação online para a divulgação de artigos científicos. Isso trouxe uma gama enorme de revistas científicas que tem hoje, mas é preciso fazer um filtro sobre a confiabilidade, a credibilidade e o rigor dessas revistas científicas e da qualidade final, ou não, dos trabalhos que elas publicam. Alguns sinais de que um periódico pode ser predatório: cobrar taxas e não ter revisão por pares. Existe, de fato, essa situação em muitas revistas, e isso é um sinal de que não há rigor. O único interesse da editora é obter a captação de recursos e ganhar dinheiro com isso. Há muitas editoras que, inclusive, têm o hábito de prospectar resumos de eventos científicos, pegar os e-mails dos autores correspondentes e disparar uma série de e-mails convidando o autor para publicar de forma fácil e rápida o artigo do título daquele resumo na sua revista. Essa promessa de facilidade, né, tem também o lucro da empresa, porque eles cobram taxas para essa publicação fácil e rápido. Então, duvidemos desse tipo de periódico, porque certamente ele é predatório.
Pessoal, eu estou muito satisfeita com a nossa conversa. Foi bem esclarecedora, vocês não acham?
Professor Evandro, muito obrigada por nos trazer um pouco do seu conhecimento. Acreditamos que os nossos ouvintes se sentem contemplados com todas as suas respostas.
Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no Fala Aí, Julieta, e espero ter contribuído com esse debate sobre os periódicos científicos, tanto do ponto de vista da equipe organizadora do podcast, quanto do que os nossos ouvintes criaram como expectativa do início ao fim desse nosso encontro. Um abraço a vocês e, como eu sou editor de uma revista que é de acesso aberto, me considero um militante dessa filosofia de publicação científica e, como minha mensagem final, eu peço que, tanto como pessoas que publicam, como também como pessoas que leem artigos científicos, prestigiem, publiquem e leiam artigos em revistas de acesso aberto, pois assim estamos fortalecendo uma luta contra a mercantilização do conhecimento científico e oferecendo a possibilidade de um acesso mais democrático ao conhecimento. Muito obrigado.
Perfeito. E chegou o momento do nosso Li Recomendo de hoje.
Peguem caneta e papel para anotar mais uma indicação. E hoje teremos a bibliotecária da Universidade Federal da Bahia, Jaqueline Bispo.
Olá, pessoal do Fala Julieta, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline, bibliotecária, e eu quero indicar para vocês o livro da grande escritora Conceição Evaristo, Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Esse livro, ele é um livro de contos, inspirado em histórias de mulheres negras de Minas Gerais. A Conceição, ela fez uma expedição pelo interior de Minas, né, um estado muito grande, como vocês sabem, recolhendo essas histórias e adaptou para contos, né, que deu origem a esse grande livro. Quem conhece a qualidade de Conceição Evaristo sabe que eu estou falando de uma mulher, de uma trajetória e de uma escrita toda especial. Conceição, ela sabe encantar a gente com suas histórias, até histórias muito pesadas, com a leveza, a poética que faz da Conceição ser o que ela é, uma mestra, não é, gente? Então fica aí a dica para vocês. Quem não conhece, né, as obras de Conceição, recomendo começar por essa, que é um livro de contos, e que não parem mais como eu não parei, ok? Grande abraço a todos.
Muito legal. Gente, segue a nossa página cisb.ufs.br, também o nosso Instagram e o YouTube para mais informações.
Nos vemos na próxima primeira terça-feira do mês. Fiquem bem e cuidem-se.